Minuto do TCU.
Uma das formas escolhidas pelo Tribunal de Contas da União para aprimorar seus trabalhos de fiscalização é estabelecer parcerias estratégicas com outras instituições. Por isso, o TCU e a Petrobras assinaram um acordo de cooperação para estimular o aperfeiçoamento das duas instituições.
A Petrobras é uma das maiores empresas do mundo e referência em tecnologia de extração de petróleo. A parceria firmada prevê palestras, seminários, voltados para técnicos e auditores do TCU.
O tribunal quer aprofundar o conhecimento nesses assuntos para promover ações que possam contribuir para a melhor aplicação de recursos públicos na área. Entre os temas que serão foco dos encontros estão geologia do petróleo, engenharia de reservatórios, meio ambiente, segurança e saúde, entre outros.
O acordo foi assinado pelo presidente do TCU, ministro Benjamin Zimler, e por José Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.
Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares defendem recursos e estrutura para universidades.
Sessão conjunta vai homenagear o Dia Internacional da Mulher.
Deputados querem maior controle sobre a organização judiciária.
Deputados ocuparam a tribuna da Câmara nas sessões de ontem à tarde e hoje pela manhã para defender mudanças na organização do Poder Judiciário.
Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, afirmou que o Brasil está vivendo um período de ativismo judicial, no qual o Poder Judiciário está exercendo as funções do Congresso, ou seja, legislando. O parlamentar propõe uma emenda constitucional dando à Câmara a autoridade para revisar as decisões do Supremo Tribunal Federal.
Nazareno Fonteles argumentou que o Poder Legislativo é formado por representantes eleitos, ao contrário do que ocorre no Judiciário. O deputado acredita que existe uma corrente de pensamento no direito que torna o Supremo uma espécie de poder acima dos demais.
Paes Landim, do PTB do Piauí, pregou a necessidade de uma reforma que mude a composição do Tribunal Superior Eleitoral. Para o parlamentar, a atual forma como a justiça eleitoral está organizada é a causa principal dos atrasos no julgamento dos processos.
Paes Landim acredita que o TSE deve ser composto por 11 ou 13 membros, diferentemente dos 7 atuais. Os julgamentos em turmas são outra proposta do deputado para agilizar o andamento processual na justiça eleitoral.
Segurança Pública. Luiz Couto, do PT paraibano, está preocupado com a descoberta de cemitérios clandestinos em vários estados. O parlamentar observou que as famílias das pessoas assassinadas não encontram sequer o corpo para dar um sepultamento digno às vítimas.
Luiz Couto pediu que a Polícia Federal conduza as investigações, já que, segundo o deputado, a maioria dos grupos de extermínio é comandada ou formada por policiais militares e civis.
Fátima Pelaes, do PMDB do Amapá, está preocupada com o aumento do número de mulheres vítimas da violência doméstica. Dados da pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos espaços público e privado mostram que mais de 7 milhões de mulheres com mais de 15 anos já sofreram algum tipo de agressão.
Nesse sentido, Fátima Pelaes destacou a importância da Lei Maria da Penha no combate à violência doméstica. No entanto, a parlamentar ressaltou que é preciso continuar lutando para inibir as agressões contra as mulheres.
Parlamentares avaliaram o trabalho da Câmara dos Deputados nessas primeiras semanas da nova legislatura.
Edmar Arruda, do PSC do Paraná, elogiou a Câmara pelo que considera uma boa produtividade nos primeiros 20 dias da nova legislatura. O parlamentar destacou como importantes a aprovação do novo salário mínimo e a criação de uma política de reajuste para os próximos anos, além da criação do programa Bolsa Atleta.
Edmar Arruda defendeu o projeto que impede os parlamentares suplentes de tomar posse durante os excessos na casa.
Ao discursar pela primeira vez na tribuna da Câmara, Irajá Abreu, do DEM do Tocantins, agradeceu os mais de 39 mil votos que o elegeram para o mandato de deputado federal.
Irajá Abreu reafirmou ainda o seu compromisso para executar e aprovar projetos que resultem em transformações do país, como o Código Florestal e as reformas política e tributária.
Luciano Moreira, do PMDB do Maranhão, agradeceu os mais de 125 mil votos e prometeu honrar os compromissos assumidos durante a campanha, como a luta pelo desenvolvimento do Estado e o fortalecimento dos municípios.
Luciano Moreira defendeu ainda uma reforma política que assegure o equilíbrio federativo, sustente o modelo republicano e garanta no Congresso exclusividade aos temas políticos.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, registrou reportagem da revista Caros Amigos, na qual o parlamentar concede longa entrevista, enfocando sua trajetória política desde o movimento estudantil aos dias atuais.
Sessão solene conjunta entre a Câmara e o Senado vai marcar as comemorações do Dia Internacional da Mulher.
Saiba mais na reportagem de Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
As bancadas femininas da Câmara e do Senado devem realizar uma sessão solene conjunta no dia 1º de março por causa do Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março. Este ano a homenagem será antecipada por causa do Carnaval, como informa a coordenadora atual, a deputada Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo. Janete explica que a ideia é explorar ao longo do mês de março os temas do empoderamento e da violência contra a mulher. Também devem ser destacados os projetos prioritários para a bancada, como a proposta de emenda à Constituição que garante a presença de mulheres na mesa diretora da Câmara.
Nós queremos a PEC 30, que trata da licença maternidade, nós queremos a questão do fim do trabalho escravo, das 40 horas. Então a bancada feminina também luta para questões amplas do planeta. A nossa bancada tem muitos temas que é ligado especificamente à mulher, mas nós tratamos a questão do meio ambiente, da Amazônia, são temas que são de alta relevância e que implica na nossa sobrevivência e a sobrevivência do planeta.
As deputadas ainda pretendem fazer um balanço das conquistas da bancada nos últimos anos. De Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
Iracema Portela, do PP, cobrou providências da ANEEL para evitar os constantes cortes de fornecimento de energia elétrica em Teresina e municípios do interior do Piauí. Segundo a deputada, as fortes chuvas e ventanias têm agravado a situação no estado, com a queda de postes e rompimento de cabos de transmissão.
Além do prejuízo para a economia piauiense, Iracema Portela citou as queixas diárias dos consumidores que reclamam da baixa qualidade dos serviços prestados pela Cepisa, empresa distribuidora de energia elétrica no Piauí.
Manuel Júnior, do PMDB, ficou perplexo com a atitude da Prefeitura de João Pessoa, que, conforme explicou o deputado, destruiu a pista de pouso do Aeroclube da Paraíba.
No entendimento de Manuel Júnior, a atitude da Prefeitura foi prepotente e pediu para o Ministério da Justiça investigar quem são os interessados na desapropriação do centro de aviação.
Washington Reis, do PMDB Fluminense, registrou a implantação do projeto Favela Digital, que será iniciada em breve no Morro da Mangueirinha, no município de Duque de Caxias, região onde vivem mais de 50 mil pessoas.
Washington Reis disse que o projeto está sendo apresentado ao Ministério das Cidades para uma possível expansão a outras áreas carentes do país.
Lúcio Vale, do PR do Pará, elogiou a administração municipal de Capanema por anunciar o início da pavimentação da Avenida Jarbas Passarinho. A obra, segundo o deputado, é estimada em quase 5 milhões de reais.
Lúcio Vale acrescentou que na oportunidade foi entregue à reitoria da Universidade Federal Rural da Amazônia o terreno para a construção de um campus em Capanema. O parlamentar destacou que a iniciativa dá oportunidade aos jovens de famílias carentes de terem acesso a um ensino superior de qualidade na região.
O último censo do IBGE mostrou que a população do município de Jacareacanga, no Pará, foi reduzida de 44 mil para 14 mil habitantes. Segundo Zé Geraldo, do PT, a cidade de Uruará passou de 59 mil para 36 mil habitantes.
Zé Geraldo pediu providências ao IBGE por entender que há indícios de fraude no censo anterior. O deputado argumentou que o repasse de recursos do Fundo de Participação dos Municípios baseia-se no número de habitantes.
César Alum, do PPS do Tocantins, defendeu a volta da atribuição de definir a criação de municípios às assembleias legislativas. Na opinião do parlamentar, se houver uma legislação bastante rigorosa, o Brasil, especialmente na região norte, tem um grande potencial para distribuir de maneira mais igualitária o seu território.
Sobre a reforma política, César Alum sustentou que se o judiciário tem assumido o papel de legislar, isso ocorre por omissão do Congresso, que deixa uma lacuna na legislação, principalmente na eleitoral. O deputado defende o voto distrital misto, a lista fechada e a unificação das eleições.
Agricultura.
Fernando Marrone, do PT Gaúcho, citou dados da Companhia Nacional de Abastecimento de que a safra de grãos prevista para este ano será de 153 milhões de toneladas.
Fernando Marrone refutou o argumento de que o Brasil não pode aumentar sua produção agrícola sem derrubar mais florestas. Segundo o deputado, a Embrapa é capaz de provar que o país pode dobrar a sua produção sem desmatar nem mais um hectare.
Efraim Filho, do DEM da Paraíba, manifestou sua preocupação com o possível desemprego de famílias da agricultura familiar de seu estado, que se dedicam ao setor fumageiro, em virtude de procedimento unilateral adotado pela Anvisa.
Efraim Filho pediu à Anvisa que reveja a consulta pública sobre o cultivo do fumo, que, se aprovada, vai colocar em risco, de acordo com o entendimento do parlamentar, o sustento de milhares de famílias na Paraíba e também no sul do país.
Economia.
O Instituto do Orçamento Cidadão foi definido por Renan Filho, do PMDB de Alagoas. A proposta, segundo ele, vai possibilitar que a população estude e conheça o orçamento elaborado pelo Congresso Nacional.
De acordo com Renan Filho, um orçamento público e mais transparente vai contribuir para o desenvolvimento da consciência cidadã em relação à gestão financeira do governo, ampliando os mecanismos de controle social sobre as finanças do Estado e reduzindo desperdícios.
Valdir Maranhão, do PP, acusou a Vale do Rio Doce de promover concorrência predatória e a consequente quebra de várias empresas que atuavam em território maranhense. O deputado defendeu uma ação mais afirmativa do parlamento para que as ações da Vale no estado sejam investigadas.
No entendimento de Valdir Maranhão, a privatização da Vale alterou os rumos da gestão da empresa, o que permitiu casos como o do seu estado. O deputado afirmou que a concorrência predatória tem como consequência um forte impacto social, com a perda de postos de trabalho.
Na condição de ex-presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços e Limpezas, Laércio Oliveira, do PR de Sergipe, ressaltou a importância do programa Brasil Social, que, segundo ele, já investiu mais de 8 milhões de reais em projetos de capacitação para os trabalhadores do setor de limpeza.
Segundo Laércio Oliveira, o programa é uma porta de entrada para que a mão de obra de baixa escolaridade possa melhorar a sua ascensão social.
Inocêncio Oliveira, do PR, defendeu que os recursos públicos na formação de mão de obra qualificada devem ser acelerados em Pernambuco, para permitir que as vagas criadas pelos novos investimentos sejam ocupadas pelos trabalhadores do estado.
Segundo Inocêncio Oliveira, empreendimentos como o Estaleiro Atlântico Sul e a Refinaria Abreu e Lima têm realizado cursos rápidos de capacitação, ou então vêm buscando mão de obra especializada em outros estados.
A 31ª edição da Feira Internacional do Mármore e Granito foi realizada semana passada em Vitória. Segundo César Colnago, do PSDB Capixaba, cerca de 25 mil pessoas visitaram a feira, sendo mais de 2.500 participantes estrangeiros de 66 países.
César Colnago informou que o setor de rochas ornamentais gera 30 mil empregos diretos e 130 mil indiretos no Espírito Santo. Ele acrescentou que o estado produz 800 mil metros cúbicos de mármore e granito por mês e exporta 65% da produção nacional.
Transportes.
Ivan Valente, do PSOL, criticou a gestão do sistema de transporte público da cidade de São Paulo, especialmente o preço das passagens de ônibus, que sofreu reajuste de cerca de 11%. Para o deputado, o valor das tarifas prejudica principalmente os trabalhadores mais pobres.
Ivan Valente destacou ainda que a Prefeitura de São Paulo vem priorizando o transporte individual em sua política para o setor. Prova disso, segundo o parlamentar, é a construção de um túnel na rua Sena Madureira, que será exclusivo para carros de passeio.
Jutaí Júnior, do PSDB da Bahia, está decepcionado com o governo federal por, segundo o deputado, não ter dado um aumento real no salário mínimo. No entendimento do parlamentar, esta ação vai trazer um arrocho salarial que vai atingir milhões de brasileiros.
Jutaí Júnior também reivindicou o início imediato das obras da ferrovia Oeste-Leste para escoar a produção agrícola do estado. O deputado sugeriu que a obra comece e que o governo baiano resolva os problemas ambientais que impedem a construção do Porto Sul, previsto para ser o ponto final da ferrovia.
Líderes das bancadas governista e de oposição debatem a intenção do governo federal em criar um ministério específico para tratar das micro e pequenas empresas nacionais.
O repórter Alexandre Porto ouviu as lideranças partidárias e tem mais informações.
A intenção da presidente Dilma Rousseff de criar mais um ministério, o das micro e pequenas empresas, vai enfrentar resistência da oposição na Câmara. Depois que a presidente anunciou em Sergipe a decisão de propor uma nova pasta na Esplanada, o líder do PSDB, deputado Duarte Nogueira, avisou que o partido vai trabalhar contra um projeto neste sentido.
É sempre bem-vindo qualquer iniciativa que procure despertar o empreendedorismo que está arraigado na cultura brasileira. No entanto, no momento onde o governo impõe um arrocho salarial com um aumento negativo do salário mínimo, faz um corte de 50 bilhões de reais no orçamento e impõe a todo o país um regime de austeridade, não é muito coerente, portanto, nesse momento, sem prejuízo de discussão dessa matéria no futuro, propor nesse momento a criação de um Ministério da Micro e da Pequena Empresa. Já existem dentro do governo estruturas em outros ministérios que são responsáveis pela promoção e pela indução dessas iniciativas que envolvem as micro e pequenas empresas.
Mas para o líder do PT na Câmara, Paulo Teixeira, a criação do Ministério das Micro e Pequenas Empresas é estratégica para a economia brasileira.
Nós temos quase que 80% da economia brasileira, porque não dizemos 90%, a responsabilidade das micros e pequenas empresas. Ora, se nós não dermos um destaque a elas, nós não teremos condição de fortalecer a economia brasileira, porque elas têm inúmeras dificuldades de crédito, de assistência técnica. Então, esse cálculo da oposição é um cálculo mal feito, porque se eles calculassem corretamente, viriam que tem que ter algum investimento pequeno para ter um retorno econômico do fortalecimento das micro e pequenas empresas.
Paulo Teixeira destacou que ainda é necessário articular novas medidas de financiamento e consultoria de gestão para dar conta das micro e pequenas empresas. Na Câmara, uma das prioridades da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa é aprovar projeto que permite ao maior número de micro e pequenas empresas se enquadrarem no Simples, programa que facilita e reduz o pagamento de tributos. De Brasília, Alexandre Porto.
Educação.
Na visão de parlamentares, o ensino superior público necessita de mais recursos e melhores condições de infraestrutura.
Renan Filho, do PMDB, está preocupado com a situação da Universidade Estadual de Alagoas, que, segundo relatou o deputado, está com a estrutura física insuficiente para atender a demanda dos estudantes.
Segundo explicou Renan Filho, alguns campi da universidade não possuem laboratório de ciências biológicas, química e ainda dividem a estrutura, de acordo com ele, com as escolas dos municípios.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, solidarizou-se com os estudantes e servidores da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, que entraram em greve para reivindicar a contratação de mais professores e melhores condições de ensino.
Chico Lopes também reclamou da omissão da ANEEL em fiscalizar as distribuidoras de energia elétrica no país. O deputado considera inaceitável que uma agência reguladora criada para controlar o setor não tome as medidas necessárias para garantir um serviço de qualidade à população.
Viabilizar o acesso mais fácil à educação é uma das bandeiras de Isalci, do PR do Distrito Federal. O parlamentar ressaltou que sabe das dificuldades em depender de créditos estudantis e, por isso, busca ações que facilitem o setor.
Entre as ações propostas por Isalci está a proibição da capitalização de juros do financiamento ao estudante do ensino superior, o FIES, ou, pelo menos, segundo ele, exigir que não ocorra em um período inferior a um ano.
Edinho Beis, do PMDB catarinense, defendeu proposta de sua autoria que fixa o início do calendário escolar para o primeiro dia útil após o carnaval. Ele explicou que o projeto admite adequação às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, sem com isso reduzir o número de horas letivas.
Edinho Beis argumentou que a volta às aulas no ensino público estadual no início de fevereiro traz prejuízos à economia de Santa Catarina, especialmente para os setores turístico e produtivo.
Homenagem.
Gonzaga Patriota, do PSB, comunicou o falecimento de dois ex-deputados estaduais de Pernambuco, Inácio Valadares, na semana passada, e Argemiro Pereira, na última terça-feira.
Fernando Francischini, do PSDB, registrou com pesar o falecimento do presidente de honra da Convenção das Assembleias de Deus do Paraná, José Pimentel de Carvalho, que, de acordo com o parlamentar, esteve à frente do cargo por 60 anos.
Saúde.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, confia que a nova administração do Ministério da Saúde será capaz de promover mudanças que melhorem o atendimento do setor em todo o país.
Marçal Filho ressaltou que os pacientes enfrentam dificuldades desde o momento da consulta até a realização de uma cirurgia de emergência.
No entendimento de Domingos Sávio, do PSDB Mineiro, o Congresso não pode se curvar e se omitir à vontade do Executivo para debater os principais temas, como a emenda que destina mais recursos para a saúde.
De acordo com Domingos Sávio, Flávio, todos falam da importância da regulamentação da matéria para a saúde, mas, segundo ele, o Congresso não coloca na pauta de votação.
Projeto apresentado por Onofre Santo Agostini, do DEM catarinense, estabelece a inclusão do filho com deficiência ou portador de doença grave, contagiosa ou incurável, como beneficiário de pensão vitalícia por morte de servidor público federal nos três poderes e das Forças Armadas.
Ao pedir o apoio dos parlamentares, Santo Agostini argumentou que a proposta tem grande alcance social. Ele observou que os portadores de deficiência ou doença grave dependem do auxílio financeiro dos pais e, na sua ausência, o Estado deve assegurar a eles uma vida digna.
Edson Silva, do PSB, responsabilizou a administração municipal de Fortaleza pela falência da saúde pública na capital cearense. Para o deputado, a atual gestão é incompetente e irresponsável.
Edson Silva repercutiu matéria publicada no Diário do Nordeste, afirmando que sem médicos e com estrutura física precária, os postos de saúde de Fortaleza são deficitários e não dão conta de atender a demanda da população.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.